E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Amém? Estamos de volta aqui no estúdio da rádio UPV, com o pastor Fabiano, com a sua esposa, também com a minha esposa. E agora nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Eu estava comentando agora há pouco que o tema, né, um dos quadros da sexta-feira é Mulheres Virtuosas. E a palavra que Deus colocou em meu coração hoje fala justamente sobre uma passagem na Bíblia que fala de uma mulher que tem uma expressão muito grande até nos dias atuais, né? Uma mulher que fez a diferença juntamente naquela época com Jesus, e que o próprio Jesus falou que aonde o evangelho fosse pregado, o nome dessa mulher seria evidenciado. E eu quero compartilhar a história que está lá no livro de Marcos, capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 3. Marcos 14, versículo 3. Uma passagem, eu acredito, muito conhecida, né? Porque o próprio Jesus disse que onde o evangelho fosse pregado, o nome dessa mulher seria evidenciado. Então eu acredito que muitos já conhecem, já devem ter escutado muitas pregações sobre essa palavra. Mas nós vamos falar nessa noite de um texto, de um tema diferenciado. Amém? A palavra lá no livro de Marcos, capítulo 14, 3 a 9, diz o seguinte: estando Jesus em Betânia, assentado à mesa na casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito valor, e quebrando o vaso, derramou sobre a sua cabeça. E alguns que estavam ali se indignaram e disseram: para que fez isso? Para que esse desperdício de unguento? Podia vender por mais de 300 denários e dar para os pobres. E clamavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que molestais? Ela fez uma boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe o bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre terão. Esta fez o que podia, antecipou-se, ungiu o meu corpo para minha sepultura. Em verdade vos digo, em todas as partes do mundo onde esse evangelho for pregado, também o que essa mulher fez será contado para a sua memória. Amém? Onde você estiver, eu peço para você fechar os seus olhos. Vamos estar orando, né? Pai, no nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor esse momento, essa palavra. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor fale conosco, que o teu Espírito Santo que está neste lugar, porque nós já podemos sentir a presença dele neste lugar, ele venha e fale conosco de uma forma muito especial. E possamos, Senhor, alcançar vidas que estão ligadinhas através das ondas da rádio web. E que essas pessoas sejam impactadas com essa palavra que vem dos céus para os nossos corações. Senhor, que eu venha diminuir nesse lugar. E só o Senhor, só o teu nome seja exaltado e engrandecido, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, o tema dessa ministração é uma verdadeira adoração. Quando o pastor Fabiano me fez o convite para trazer a palavra do Senhor, hoje pela manhã, ele já tinha me convidado há uns dias atrás, hoje pela manhã eu falando com ele, eu disse: pastor, é um tema livre, porque eu não consigo ministrar a palavra de Deus sem preparar um sermão. Eu não consigo, eu não tenho... eu não tenho essa facilidade que muitos pregadores têm de ler um texto e pregar. Eu gosto de preparar um sermão, porque eu acho muito interessante quando a palavra tem começo, meio e fim. E o sermão, ele me leva a esse acompanhamento. E eu estava preparando, eu já tinha na realidade essa palavra preparada, porque eu já tinha ministrado essa palavra há um tempo atrás. E eu comecei a fazer algumas adaptações para a noite, né? Porque cada dia Deus fala conosco de uma forma diferente. E eu quero falar nessa noite sobre a forma, uma forma verdadeira, a melhor forma que nós temos para adorar a Deus. Eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar, de pregar, eu sempre falo para os irmãos que Jesus, ele nos deu um exemplo de simplicidade. As coisas que Jesus fez, o tempo que Jesus andou e demonstrou ali o seu amor, o seu trabalho, tudo que ele fez foi de uma forma simples. E esse texto fala de uma mulher e ela fez a diferença em um tempo onde aquilo que ela acabou fazendo poderia lhe trazer consequências até desastrosas. A mulher que nós estamos falando, que realizou essa nobre atitude de quebrar um vaso de alabastro, um vaso que continha um unguento valiosíssimo. A Bíblia diz que esse óleo, esse perfume, esse nardo, ele chegava a custar 300 denários. Um denário naquela época era um dia de trabalho. Então, nós formos olhar bem, a Maria, ela trabalhou 300 dias para comprar aquele perfume. Porque naquela época um denário era um dia de trabalho, a pessoa trabalhava, ganhava o denário. Então, se nós formos olhar bem ao pé da letra, ela precisou trabalhar 300 dias para poder comprar aquele nardo puro de grande valor. Maria era irmã de Marta e de Lázaro que tinha sido ressuscitado algum tempo atrás por Jesus. O alabastro, amado, só para vocês terem uma ideia, eu já tive a oportunidade de pegar na minha mão há muitos anos um vaso de alabastro, eu não conhecia. Ele é um vaso diferenciado, ele é um vaso de um material diferente, é um material, parece um mármore, é um material bem diferente, é um material muito quebradiço. E esse vaso, ele tem um gargalo muito alto, ele não é um gargalo pequeno, ele tem um gargalo alto e ele é lacrado, porque o vaso de alabastro, ele era utilizado para usar perfumes valiosíssimos, perfumes que só eram usados naquela época por monarcas, para fazer algum mortuário de alguém que tinha dinheiro, uma pessoa que realmente tinha um poder aquisitivo, era uma pessoa rica, vamos dizer assim. Então não era qualquer pessoa que tinha nas suas mãos um vaso daquele com óleo dentro daquele vaso. E a Bíblia diz que Marta, ela servia, e Lázaro, ele estava ali junto com Jesus. Naquela época, eu acredito que muitos de vocês sabem, as mulheres, elas não podiam participar nas reuniões com os homens, a não ser se elas estivessem servindo. Marta, ela estava ali porque Marta, ela estava servindo. Lázaro estava com Jesus. Ali também tinha Simão, o leproso, e também alguns discípulos de Jesus, ou todos os discípulos. A Bíblia não retrata se eram todos ou se eram alguns, e poderiam ter mais algumas pessoas também que a Bíblia não retrata. Mas ali estavam todas essas pessoas: Marta servindo, Lázaro sentado ao lado de Jesus, Simão, que era o dono da casa onde estava acontecendo aquela festa, e os discípulos de Jesus, todo mundo reunido ao redor da mesa. E Maria não estava, não era convidada, ela não podia estar naquele lugar, ela não podia fazer parte daquele momento, porque ela era proibido a presença das mulheres, a não ser no caso de Marta, porque Marta estava servindo. Mas a Bíblia diz que Maria, ela tem uma atitude honrosa. Maria, ela entra naquele lugar, ela vai até Jesus, ela quebra o vaso de alabastro. Quando fala quebra, é porque ela quebrou o gargalo, porque o vaso de alabastro, quando tinha um nardo precioso como esse, ele era lacrado, ele não era só tampado, era um lacre que precisava ser quebrado. Tal era o valor do perfume que tinha ali. E a Bíblia diz que Maria, ela quebra aquele vaso, ela vai até Jesus, ela coloca, ela unge os pés de Jesus, depois ela tira, solta os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus com aquele cabelo. E logo após, coloca, derrama sobre a sua cabeça. Quando Maria entra naquele recinto, nós vamos prestar bastante atenção, ela passa a ser, sem dúvida nenhuma, alvo de reprovações. Porque ela estava no lugar onde ela não podia, ela fez algo que desagradou as pessoas que estavam ali, porque ela entrou, ela não se preocupou com o que iam falar dela, ela não estava nem aí com as pessoas que iam apontar para ela. Ela tinha um objetivo, ela tinha um alvo, ela tinha um foco. E o alvo de Maria naquele momento era ir até Jesus e entregar para ele a sua melhor adoração. Maria, o alvo de Maria era chegar até Jesus e entregar para ele o que ela tinha de melhor, sem se preocupar com o que iam falar. Aquilo ali gerou um momento de desconforto naquele lugar, né? Aquele momento gerou ali, naquele momento gerou um momento de que as pessoas começaram a criticar, mas a atitude de Maria em relação a Jesus, ela demonstrou que ela tinha um grande sentimento por ele. Ela não se preocupou com o que estavam falando. Ela foi até Jesus, porque ela tinha na sua mente, no seu objetivo, que ela teria que estar, ir até Jesus e entregar para ele o seu melhor. Maria entregou o que ela tinha de maior valor. É como nós falamos aqui no início, o vaso não era em si tão valioso, mas o que tinha dentro do vaso, sim, 300 denários de óleo puro, de nardo puro, de nardo de grande valor. Aquilo era o que Maria tinha de melhor nas suas mãos. E ela vai até Jesus, ela não se preocupa e deposita sobre ele. Ela, a partir daquele momento, ela começa a se expor à reprovação das pessoas, à reprovação popular. Eu imagino, às vezes eu fico parafraseando, eu imagino, eu queria ser uma mosquinha que estivesse lá para ver, naquele momento, o que aquelas pessoas começaram a fazer. Eu acredito que ficava olhando para um lado, olhando para o outro, um criticando, um apontando para ela, tentando fazer com que Maria fosse humilhada, também porque ela soltou os seus cabelos, e naquela época, uma mulher após casamento, ela não podia andar com seus cabelos soltos. Tudo aquilo ali gerava um desconforto naquele momento. Mas Maria não estava nem aí. Ela tinha um objetivo. Ela tinha o objetivo de adorar a Deus com o seu melhor. Aí eu trago isso para a nossa realidade de hoje, e às vezes quando eu tenho oportunidade, às vezes, de conversar com algumas pessoas, eu falo. Geralmente todas as pessoas, todas as pessoas que querem entregar o melhor para Deus, que querem dar o seu melhor para Deus, muitas das vezes eles passam a ser objetos de reprovação. Porque quando as pessoas têm na sua mente Jesus como primeiro, e ele não se preocupa com o homem, como foi o caso da Maria, ele não se preocupa com o que vão falar dele, eles não se preocupam com o que vão falar dela. Eles têm um objetivo, e o objetivo do homem é fazer o melhor para Deus. Foi o que Maria fez. Maria não estava nem aí com aquele momento, com aquela quantidade de homens que estava ali, com o que iam dizer dela. O objetivo de Maria era entregar o melhor para Deus. E nós, muitas das vezes, quando nós temos essa mentalidade de Maria, nós somos muitas das vezes apontados, criticados, principalmente por pessoas que não sabem entregar seu melhor louvor e sua melhor adoração. Maria fez isso, e ela, por causa dessa situação, houve uma reação muito grande do público. E presta bastante atenção. Judas, o discípulo de Jesus, o traidor, o ladrão, ele começou a mobilizar as pessoas que estavam ali para começar a criticar Maria. Presta bastante atenção. Judas, uma pessoa que era um traidor, um ladrão, ele consegue mobilizar todas as pessoas que estavam ali para criticar o que Maria fez. E tem uma passagem que diz assim: por que não vendeu esse perfume por 300 denários e deu para os pobres? Né? Porque naquela época havia um costume, né, da época da Páscoa, que eles davam esmolas aos pobres. Mas a intenção de Judas não era essa. A intenção de Judas não era pegar aquele óleo, aquele dinheiro e dar para os pobres. Porque Judas era um ladrão. A intenção de Judas era outra. E naquele momento, aquela ação daquela mulher irritou eles. E aí, eu trago algo que eu acredito que muitos de vocês já passaram, eu já passei por isso, eu acredito que muitos já passaram. Quando você lembra daquele irmãozinho, daquela irmãzinha que chega na igreja, muitas das vezes, chega lá pela primeira vez, com aquele, e se converte, aceita Jesus, e ele começa a ter aquele desejo de começar a ajudar, de fazer a obra, nem que seja de limpar um banheiro, de limpar a igreja, e ele vai até o pastor e diz: pastor, eu quero limpar o banheiro, eu quero fazer um trabalho da igreja, se precisar capinar, eu capino, se precisar limpar, eu limpo. E ele começa a fazer aquilo com tanto amor. E eu não sei se você já passou por isso, mas eu já vi e já presenciei muitas das vezes irmãos criticar aquela pessoa porque quer fazer aquele trabalho na igreja. Mas isso, a mesma situação que aconteceu com Judas, acontece hoje. Pessoas que muitas das vezes não fazem nada, pessoas muitas das vezes que não têm no seu coração um desejo de ajudar Jesus com o melhor. Quando chega alguém que começa a fazer, que começa a entregar o melhor, e não se preocupa com o que vão falar, começam a criticar. Começam a insuflar as pessoas para que critique aquelas pessoas ali. E foi o que Judas fez. Judas conseguiu fazer com que todos os discípulos fossem influenciados por ele e ficassem indignados e começassem a reclamar. Então, naquele momento, vocês imaginem aquela situação. Aquela mulher pregando, aquela mulher entrando ali, sendo alvo de chacota, sendo alvo de reprovação, aqueles discípulos, aquelas pessoas que estavam ali, todo mundo apontando para ela, mas ela não parou, ela não deixou de fazer aquilo que estava no seu coração. E eu quero deixar essa palavra para você, meu irmão e minha irmã: não se preocupe com o que o homem vai falar. Se no seu coração o seu desejo é entregar o seu melhor para Deus, faça. Deixe que fale, deixe que murmure, deixe que reclame, faça. Para Deus tem que ser o melhor. E a partir do momento que você quer dar o seu melhor para Deus, saiba que você vai incomodar o homem. E a Bíblia é clara nisso, que a Bíblia diz assim, olha: se você agradar ao homem, você vai desagradar a Deus. Eu, particularmente, eu digo eu, na minha mente, eu nunca vou deixar de agradar a Deus para agradar o homem. É por isso que às vezes eu falo, hoje mesmo eu estava comentando com a minha esposa e com algumas pessoas, que muitas das vezes as pessoas olham para mim e dizem: ah, o pastor, isso é muito radical, ele gosta muito das coisas certinhas, ele gosta muito disso. Mas não é. É porque a gente, quando conhece a palavra, a gente começa a entender que se nós não entregarmos o nosso melhor para Deus, né, a gente vai acabar caindo naquele conformismo de achar que qualquer coisa que você faça está bom. E eu imagino que, eu acredito que para Deus sempre tem que ser o melhor. A melhor pregação, seu melhor louvor, seu melhor trabalho numa rádio. Eu vejo aqui, eu vou puxar um pouquinho aqui, eu vejo aqui o pastor com a sua rádio, o carinho que ele tem, o trabalho que ele tem, tudo bonitinho, tudo organizado. A gente percebe que na mente dele, da sua esposa, ele está entregando aqui o melhor para Deus. Mas se eu for perguntar: pastor, você não já passou por luto? Não já te criticaram, não? Não já tentaram fazer você parar? Claro que sim. Como já aconteceu comigo, com a rádio lá, o Weber. Há pouco tempo, eu estava numa segunda-feira, eu falei isso para vocês, aqueles que estão me ouvindo, que me acompanharam na segunda-feira. Muitas das vezes a gente tem vontade de parar, porque é muito mais fácil as pessoas criticarem do que ajudarem, é muito mais fácil as pessoas tentarem derrubar do que levantar, né? Isso não é da agora, já era daquela época. Olha o que aconteceu com Maria. Em vez das pessoas ovacionar ela pela atitude que ela fez, em vez das pessoas elogiarem ela pelo que ela fez, fizeram foi criticar. Mas por que criticaram? Porque não tiveram a mesma atitude que Maria teve. Talvez Jesus entrou ali e ninguém lavou seus pés. Naquela época eles andavam de sandália, os pés empoeirados. Talvez ele entrou ali, ninguém enxugou o suor do seu rosto. Talvez ele chegou ali e ninguém deu um abraço nele, ninguém externou uma palavra de carinho, uma palavra de amor. Maria não se preocupou, ela foi e fez aquilo. Essa pequena atitude de Maria se tornou algo gigantesco, meus irmãos. Imagine bem, uma mulher entrar num lugar onde não podia, os homens criticaram, apontar para ela, se ela não tivesse no seu coração um coração de verdadeira adoradora, talvez ela tinha voltado para trás. Talvez ela tivesse dado ré. Talvez ela não tivesse ido adiante. E se isso acontecesse, a história de Maria não seria a mesma de hoje. Sabe por quê? Eu estava hoje, quando eu estava preparando esse, estudando hoje à tarde, veio uma coisa da minha mente interessante. A gente ouve falar muito pouco de Marta na Bíblia. Ouve falar muito pouco. Ouve-se falar muito pouco de Lázaro. Lázaro é falado na Bíblia porque ele foi ressuscitado por Jesus. Então, o que evidencia Lázaro não é o Lázaro em si, é o que Jesus fez quando ressuscitou Lázaro. Mas Maria não. Maria, quando se fala de Maria na Bíblia, fala de uma mulher que venceu o obstáculo, enfrentou homens, enfrentou dificuldades. Porque ela tinha um objetivo e ela foi até o final. Ela não parou no meio do caminho. E eu quero deixar isso para você, meu irmão. Não desista do seu objetivo. Faça o seu melhor para Deus. Custe o que custar. Se as pessoas não gostarem, não se preocupe. O mais importante é que Deus aprova o que você está fazendo. Olha que coisa interessante. Qual foi a reação das pessoas ali? Criticaram. Judas mobilizou todo mundo, as pessoas reclamaram dela, as pessoas ficaram aborrecidas e desprezaram Maria. Maria recebeu ali uma reprovação. Maria recebeu ali uma reprovação popular. Todos naquele momento, acredito eu, reprovaram Maria, exceto Jesus. E olha que coisa interessante, meus amados. Enquanto o homem, olha bem, enquanto o homem reprova, Deus aprova, porque Deus aprova tudo que é bom e tudo que é o melhor para ele. Enquanto o homem reprova uma atitude que ela teve de excelência, de entregar algo valiosíssimo, talvez era o melhor que ela tinha, Deus aprova aquilo ali. E olha que coisa interessante, a aprovação de Jesus sobre Maria levou o próprio Jesus a defender a Maria. Jesus foi defendida por Jesus. Jesus foi ovacionada, foi louvada, Jesus foi exaltada por Jesus naquele momento, com uma ação tão pequena. Para a gente é uma ação grande, porque você pode pensar, não, mas ela quebrou um vaso com 300 denários de valor, aquele unguento que estava ali. Mas aquilo talvez para Maria foi o seu melhor. Maria praticou uma boa ação e foi elogiada. A sua ação foi tão bem vista por Jesus. Isso aqui é que me chama a atenção quando a gente lê lá no capítulo 9, né? E Jesus, é uma ação tão bem vista que Jesus diz assim, eu vou ler novamente. Em verdade vos digo que em todas as partes, olha bem, meu irmão, a pequena ação dessa mulher, olha o que Jesus disse, em todas as partes do mundo. Jesus não falou só ali. Jesus não falou em um lugar ou outro, não. Ele falou em todas as partes do mundo, onde o meu evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Olha que palavra de Jesus. Você imagine, naquele momento eu queria estar lá para ver o rosto daqueles de Judas e dos discípulos de Jesus. E olha bem, discípulos de Jesus andavam com ele, conviviam com Jesus, sabia que Jesus pregava o amor, sabia que Jesus não pregava a reprovação, Jesus pregava o amor. Muitas das vezes, Jesus até tinha que corrigir, mas Jesus pregava amor. Então aqueles discípulos andavam com Jesus, viviam com Jesus, conviviam com Jesus, mas foram influenciados por um dos seus discípulos, por causa daquilo, todos eles mudaram a sua opinião. Mas Jesus foi fiel com aquela mulher. Por isso, meus irmãos, não deixe de entregar o seu melhor para Deus. Não deixe de fazer o seu melhor para Deus. Entregue o seu melhor vaso, o seu melhor unguento, o seu melhor perfume para o Senhor Jesus. Não se preocupe com o que vão falar de você. Vão falar sim. Claro que vão falar. Hoje em dia, nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas estão mais preocupadas em reclamar, em falar do que em agir. Então não se preocupe com o que vão falar de você. Faça. Não se preocupe se vão apontar para você. Faça. Dê o seu melhor para Deus, a sua melhor adoração, o seu melhor louvor, o seu melhor momento tem que ser para Ele. Não se preocupe com o que o homem vai falar. A seu alvo tem que ser Jesus. Não importa as críticas, não importa as reprovações, não importa as atitudes que os homens venham tomar contra você. Se o seu foco é Jesus, Ele vai estar contigo. E da mesma forma que Jesus fez com Maria, Ele vai fazer com você. Da mesma forma que Jesus vai, apoiou, aprovou e exaltou Maria, Ele vai exaltar você. Agora, a partir do momento que você começa a ouvir o homem, que começa a fazer o que o homem quer, e que deixa muitas das vezes o seu foco de lado para atender à vontade humana, você sai do foco. Maria quebrou um vaso de alabastro que continha um perfume caríssimo. Da mesma maneira, nós devemos derramar sobre Jesus o nosso melhor. Esse vaso, esse óleo, esse unguento, esse nardo, trazendo para os dias atuais, pode ser a nossa forma de agir, a nossa forma de cuidar, a nossa forma de fazer a obra do Senhor, fazer o nosso melhor. Fazer sempre para Deus tem que ser o melhor. Eu agora falo de mim, tá? Eu falo de mim e da minha esposa. Eu, particularmente, se não for o melhor, eu não faço. Se eu não for fazer para Deus o melhor, eu não faço. Se eu não entregar para Deus o meu melhor, eu prefiro não entregar. Claro, você é perfeito? Não, eu tenho falhas, eu tenho defeito, muitas das vezes eu erro. Claro que todos nós somos imperfeitos. Mas dentro da minha imperfeição, eu procuro fazer aquilo que eu sei que agrada a Deus, não que agrada o homem. Porque a partir do momento que eu começar a agradar o homem, eu vou desagradar a Deus. Se Maria olhasse aqueles homens e fosse agradar a eles, voltasse, recuasse, dissesse assim, não, tudo bem, eu não vou dar esse óleo para o corpo de Cristo, não. Eu vou vender e dar para os pobres. Se Maria faz isso, o que é que aconteceria? Ela não estaria agradando a Deus. Ela não estaria ouvindo a Deus. Ela estaria ouvindo os homens. E isso acontece muitas das vezes, meu irmão. Muitas das vezes nós estamos vendo pessoas que estão dando ouvido aos homens, estão fazendo aquilo que o homem quer, mesmo sabendo que aquilo não agrada a Deus. Foque seus olhos no Senhor Jesus. Ontem nós estávamos participando de uma reunião. Nós estávamos conversando com uma irmã que estava conosco, uma amiga nossa, uma empresária, que é parceira do nosso projeto. E eu tive um tempo para conversar com ela. E ela começou a me contar tantas as coisas que ela viveu como cristã, como evangélica, vamos dizer assim. E hoje ela se afastou. Hoje ela preferiu se afastar. Porque ela começou a ver tantas coisas que ela viu que não eram certas, que ela optou em se afastar. Quantas pessoas que você conhece estão dessa mesma forma? Quantas pessoas estão afastadas dos caminhos de Jesus porque aconteceu com elas o que aconteceu com Maria? Foram reprovadas, foram apontadas, foram humilhadas, foram citadas, foram tentadas parar porque estavam fazendo melhor para Deus. Quantas pessoas você conhece? Eu conheço bastante. Eu conheço muitas pessoas que chegou na igreja com aquele fogo, com aquela vontade de fazer o melhor para Deus, e de repente aquele irmãozinho que não faz nada, porque na maioria das vezes, o que critica é o que não faz nada. Quem pode ver isso aí, meu irmão? Na maioria das vezes, aqueles irmãozinhos da igreja que mais reclama, que mais critica, que mais aponta, são os que não fazem nada. São os improdutivos. Pode ver, quem foi que começou a insuflar? Judas, quem era Judas? Que ia trair Jesus, o pior de todos eles ali, um ladrão, um mau caráter, e foi justamente esse que fez. Então, na maioria das vezes, os que mais apontam na igreja são aqueles que não fazem nada. Eu sempre falo com a minha esposa assim, ó, eu vou contar algo aqui. Eu sei que as pessoas assim, muitas pessoas gostam de mim porque sabem que eu prego a palavra de Deus. Eu não me preocupo se vão gostar, se não vão. Eu prego aquilo que Deus manda e eu prego a palavra. Eu não quero nem saber se vão gostar, se não vão. Eu não me preocupo com isso. Eu estava dizendo para minha esposa, nós trabalhamos muito com social, pastor. Nós trabalhamos muito com social. E minha esposa, o nosso trabalho é focado mais nisso. Algumas vezes a gente ouve aquelas pessoas que querem se justificar porque não está fazendo nada. Aí se justifica. Aí quando você vê uma pessoa que se justifica demais, ela acha que você não sabe que ele ou ela é aquele que não faz nada. E fica se justificando. Ah, eu não fiz por isso, eu não fui por aquilo, não deu para ir por causa disso. E a gente sabe que essas pessoas geralmente são as pessoas que não fazem nada. Então, na maioria das vezes, as pessoas que mais apontam o defeito do irmãozinho dentro da igreja são aqueles que não fazem nada. São Judas dentro da igreja e muitas das vezes não fazem e querem atrapalhar aqueles que estão começando a fazer, dando o seu melhor para Deus. Por isso, meu irmão, eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Não é uma palavra forte, eu acredito que não. É uma palavra de ensinamento. É uma palavra que nos ensina a entregar o melhor para Deus sem se preocupar com o que vão falar de nós. Não se esqueça disso. Essa palavra nada mais é. Não é uma exortação. Não é uma palavra forte. É uma palavra que nos ensina isso. Entregar o nosso melhor para Deus. Sem se preocupar com o que vão falar de nós. Essa é a palavra. Entregue o seu melhor para Deus. Seu melhor louvor. Sua melhor adoração. Se você é um pregador, pregue o melhor. Se você é um levita, se você é uma pessoa que está lá na frente adorando a Deus através dos louvores, louve o melhor que você puder. Se você é aquele que trabalha na igreja fazendo a limpeza, limpando o banheiro, faça o melhor para Deus, meu irmão. Entenda o que eu vou te dizer. Para Deus, todos nós somos iguais. Daquela irmãzinha simples que limpa o banheiro ao maior pregador do mundo, ao maior ministro do mundo, pregador da palavra de Deus, para Deus, todos nós somos iguais, cada um na sua área. Ela limpa o banheiro, você prega a palavra. Ela limpa a igreja, você louva lá em cima. Mas para Deus, o valor dela pode ser muito maior do que o nosso, porque talvez ela esteja fazendo melhor do que muitos de nós fazemos. Então, o que vai diferenciar para Deus é aquilo que nós fazemos, se é o melhor ou não. Não é o que você faz, mas é como você faz. O que vai evidenciar, não se esqueça disso, não é o que você faz, mas é como você faz. Porque tem muitas pessoas que limpam o banheiro com muito mais amor ao que está fazendo, com muito mais zelo ao que está fazendo, do que muitos pregadores da palavra do Senhor que nós estamos vivendo hoje e vendo hoje por aí. É uma realidade. Ah, pastor, isso é duro, não importa, mas é a realidade. Verdade, meu irmão, é a realidade. Eu não estou pregando aqui, eu não estou pregando para criança, estou pregando a realidade. Se você for olhar, é isso. Então essa mulher, ela nos ensina isso aí. Ela nos ensina a dar o melhor, a entregar o nosso melhor para Deus. Amém? E saber que um dia seremos reconhecidos e exaltados por Deus por aquilo que nós fazemos. Consegue entender isso? Todas as vezes que você pensar, meu Deus, será que eu estou fazendo o melhor para o Senhor? Lembre de Maria. Lembre o que ela passou, o que ela sofreu, o que apontaram para ela. Imagine o que não disseram para ela, que não fala, né? Mas imagine o que não falaram para ela lá. Naquele momento, eu acredito que ela deve ter se sentido muito mal. Eu acredito que aquelas palavras realmente foram para derrubar Maria. Mas a Maria, ela demonstrou ali que os olhos delas estavam em Jesus. Por isso não desista não, meu irmão. Está difícil? Estão falando de você? Estão te criticando porque você está limpando o banheirinho da igreja? Continue fazendo o seu melhor. Não se preocupe não. estão te criticando porque você está fazendo, porque está trabalhando, entregando o seu melhor na igreja. Não se preocupe, faça o seu melhor dentro da igreja e principalmente fora, porque o maior evangelho de Jesus não é dentro de quatro paredes, é do lado de fora. Por isso, faça o seu melhor. Não deixe de entregar o seu melhor para Deus. Não importa o que vão falar de você, faça. Se é para Deus, tem que ser o melhor. Eu quero concluir essa palavra, né, deixando essa passagem que a Bíblia diz assim: a partir do momento que você quer agradar ao homem, você vai desagradar a Deus. Isso não quer dizer que a gente não vai agradar o homem de uma certa forma. Isso quer dizer que a partir do momento que você coloca o homem primeiro do que Deus, a partir daquele momento você desagrada a Deus, porque para Deus ele sempre tem que ser em primeiro lugar. Eu sempre digo assim: Deus não é segundo, Deus não é terceiro, ou Deus é primeiro ou ele é último. Se ele não for o primeiro na nossa vida, ele vai ser o último. Ele não é o segundo e muito menos o terceiro. Amém? Então, como Maria, deixa Deus te usar, né? Entrega a sua melhor adoração dentro da igreja. Louve. Se você já é um, se você louva, louve melhor. Se você prega, pregue melhor. Prega a palavra mesmo com autoridade. Prega a palavra mesmo dentro de um costume, dentro de um contexto espiritual, sabe? Sem se preocupar se vai ou não agradar o homem. A palavra é Deus. Nós somos instrumentos de Deus aqui na terra. Então, quando Deus manda falar, fale, porque ele garante e ele comprova tudo aquilo que ele vai fazer através das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Posso fazer uma oração, pastor? Amém? Estou no tempo? Passei não? Amém? Então, meus irmãos, eu quero agradecer, né, primeiramente a Deus por essa oportunidade, por essa palavra, né, que o Senhor colocou em meu coração. Eu busco essa palavra para a minha vida porque eu tenho um desejo no meu coração de sempre fazer o melhor para Deus. Eu sei que às vezes eu falho, né? Todos nós falhamos. Eu seria aqui estaria sendo aqui, vamos dizer assim, um hipócrita em dizer que eu não falho, que eu não tenho defeito. Eu tenho, todos nós temos, né? Atira a primeira pedra daquele que não tem pecado. Não é assim que a Bíblia diz? Mas eu aprendi uma coisa na minha caminhada, nas minhas quedas, nas pancadas que eu venho tomando, já tomei, venho tomando e sei que vou tomar ainda muito. Eu aprendi uma coisa: sempre entregar o meu melhor para Deus. Doa quem doer. Goste ou não goste, Deus, na minha vida, é o maior. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque essa palavra falou comigo primeiramente. Eu tenho certeza, Pai, não tenho dúvida, que todas as vezes que o Senhor usa um pregador da palavra do Senhor, primeiro que o Senhor fala é com ele. Porque nós precisamos ser primeiro confrontados para depois levar a tua palavra. Então, muito obrigado, Senhor, por falar comigo nesta noite. Porque em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas lutas que nós passamos e enfrentamos, muitas das vezes, Pai, nós pensamos até em desistir, desanimar. O desânimo vem, mas o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor nos conforta, o Senhor nos restaura, o Senhor nos dá força para caminhar. Senhor, como Maria, como essa mulher virtuosa, Senhor, que teve aquela atitude tão grandiosa, né, de entregar aquele óleo valiosíssimo ao seu corpo, como prova de uma verdadeira adoração, um verdadeiro amor ao Senhor. Nos ensina a ser assim, nos ensina a entregar o nosso melhor, nos ensina a fazer o melhor para o Senhor, para que o nosso nome não seja exaltado aqui na terra, mas para que nós possamos ser reconhecidos lá no céu, no dia que nós chegarmos perante o Senhor, por aquilo que nós fizemos, por aquilo que nós entregamos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por essa palavra, pela oportunidade. Que o Senhor venha abençoar poderosamente, Senhor, a vida do pastor, da missionária, da minha esposa, nosso ministério. Que o Senhor venha abençoar poderosamente a Rádio UPV, a Rádio Weber e todas as rádios, Senhor, que tem levado a Tua palavra, que tem propagado o Teu evangelho com seriedade, com amor e, acima de tudo, levando uma palavra poderosa, uma palavra viva e uma palavra sincera. Que o Senhor venha nos abençoar de uma forma poderosa, dando sabedoria, graça, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor.